Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast deste dia 7 de outubro de 2020. Entrevistamos nessa data a candidata a prefeita de Diadema, Denise Ventrice, do PRTB, que falou um pouco mais sobre suas ações, sobre o que pensa para a cidade de Diadema. A apresentação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho.
E a nossa entrevistada desta noite, desembarcando virtualmente em Diadema, é a Denise Ventrice, Denise Francisco Ventrice Campos, a Denise Ventrice do PRTB, natural de Diadema, 49 anos, advogada, participou de quatro eleições quando tentou vaga na Câmara, ex-secretária do Meio Ambiente e ex-líder do PROCON em Diadema. Terá como vice José de Almeida Borges, o Sargento Borges, do PTC, natural de Boquira, na Bahia, 65 anos, militar reformado, participou de quatro eleições para vereador e uma para deputado estadual. Denise, obrigado pela gentileza, boa noite. Já a primeira pergunta: se for eleita prefeita de Diadema no mês que vem, qual será a primeira ação concreta efetiva à frente da prefeitura a partir de janeiro de 2021?
Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista que vocês conduzem de forma respeitosa, né, e profissional. Olha, Leandro, a situação em que a nossa cidade se encontra, com certeza, nos remete a ter uma avaliação das finanças públicas, para que a gente possa estabelecer um plano de ação. É bem provável que vocês já tenham acompanhado, a peça orçamentária ela está estimada em 1 bilhão e 600 mil reais. E a gente sabe que é um número fantasioso diante da pandemia. A nossa cidade ela não foi, não teve uma atenção especial aos comerciantes, aos empresários nesse período, e a queda vai ser importante. Então, o primeiro passo é identificar o que temos enquanto orçamento, redistribuir, estabelecer prioridades para só então anunciar para a população qual é o próximo passo.
Denise, boa noite, bem-vinda aqui ao RDTV. Nesses passos que você pretende fazer, né, depois desse pente fino, depois dessa auditoria nas finanças da Diadema, existe a possibilidade da redução do número de cargos comissionados, redução de secretarias, ou você vê que isso não é preciso agora para conseguir acertar as finanças da cidade?
Olha, Carlos, auditoria é a palavra certa para esse momento de avaliar as finanças e, com certeza, em relação à contenção de despesa, não há outra oportunidade a não ser tratar a folha com seriedade, porque no atual governo já extrapolou o limite prudencial da folha por diversas vezes e a gente não pode continuar errando, né? O que eu estimo, sim, que nós temos que ter uma redução importante de cargos, né? Também, eu não fiz compromisso de cargo com ninguém. Ninguém por aí vai poder dizer: olha, a Denise me prometeu cargo, a Denise me prometeu secretaria. Justamente para que eu tenha condição de decidir e fazer o que é melhor para a cidade. O que eu penso, viu, Carlos, que é uma forma também de conter, de diminuir o impacto da folha, é comissionar servidores de carreira. E ao longo dos meus quase 30 anos aí na vida pública, eu conheci diversos servidores, diversos profissionais gabaritados para ocupar um cargo. E diferente do que os governos anteriores fazem, que é tratar a política como prioridade, eu vou trabalhar a questão técnica como prioridade. E o resultado vai ser político, sim. Entendeu? Então, essa questão de trabalhar, valorizar o servidor público a partir de concursos internos, comissioná-los para ocupar cargos que, né, em outras situações são oferecidas politicamente, não estabelecendo-se critério nenhum, e isso até deixa o servidor público incomodado, né? Porque o que a gente vê ao longo dos anos aí é que muitas pessoas ocupam um cargo de chefia sem sequer ter qualificação para aquilo. Então, a nossa gestão vai, sim, vai trabalhar primeiro essa questão da folha. Vamos enxugar a folha no que for necessário. Se precisar cortar 50%, nós vamos. Se precisar cortar 60%, nós vamos cortar, porque nós estaremos fazendo gestão. é gestão, e eu quero deixar esse legado para a minha cidade.
É, e Denise, só para deixar claro, pegando carona nessa pergunta do Carlos, o quanto de enxugamento? A senhora falou agora no final da resposta, pode ser 50, pode ser 60. Há uma meta, tanto na redução de cargos comissionados, quanto na redução de secretarias?
Olha, eu vou fazer um equilíbrio entre o comissionamento do servidor público de carreira, porque à medida que ele é comissionado, o pagamento dele já não sai da situação, é da folha de pagamento, mas tem aquela redução, o impacto daquele salário dele que deixa de ser pago daquela forma e ele passa a receber da forma de comissionamento. Os cargos, o que eu me proponho a fazer, porque é muito fácil falar, né? O governo anterior falou que ia reduzir secretaria, que ia reduzir cargos, e a gente sabe que está inchado. Né? Agora, nesse período de eleição, então, tem comissionado saindo pelo ladrão da caixa d'água. Então, o que eu me comprometo é fazer com que a nossa gestão não ultrapasse o limite prudencial da folha. Aliás, eu não sei como que o Tribunal de Contas não baixou aqui na nossa cidade a situação de acompanhar isso. Porque é um absurdo. Faltam tantas outras coisas, né? E que certamente conter essa despesa a partir de não nomear, a partir de exonerar, se for o caso, traria outros benefícios para a cidade. Tantas coisas precisam ser feitas, mas tem que começar por onde? Pelo comissionamento. E comissionamento para esses atuais governos representa o quê? Política, representa continuidade. A nossa gestão é uma gestão que pretende priorizar o trabalho técnico, e se o resultado for político, bem, se não, nós teremos deixado um legado para, né, para gerações futuras.
Candidata, entre tantas coisas que a gente precisa aqui na cidade, a saúde é uma delas, né? A gente precisa melhorar muito aqui. Verdade. Em Diadema. E uma de suas promessas é a questão do novo hospital municipal, até porque o hospital atual no bairro Piraporinha, a gente sabe que é o principal calcanhar de Aquiles da nossa saúde. A senhora imagina de qual forma seria feito esse hospital, ajuda federal, ajuda estadual, recursos próprios, financiamento externo, qual que seria o modelo adotado para tentar conseguir finalmente esse novo hospital para substituir o Piraporinha?
Olha, Carlos, eu quero deixar bem claro que antes de ser uma promessa de campanha, é uma obrigação de qualquer um que se eleger prefeito da nossa cidade. Esse projeto desse hospital está engavetado há quase 8 anos. O atual prefeito perdeu recurso por conta de... Na verdade, ainda não perdeu, né? Mas ele não obteve o recurso por conta de não ter um preparo técnico para aquilo. Ele não apresentou titularidade dos imóveis onde ele dizia que ia construir. Pensando em tudo isso, eu estive no mês de setembro com o vice-presidente, o general Mourão, e disse da necessidade de que esse recurso ficasse disponível para a população de Diadema, porque a população necessita, não é justo que a gente sobrecarregue as divisas, São Paulo, lá a UPA do Pauliceia, né? Os moradores daqui, eles têm que ter o tratamento aqui. E ele recebeu com bons olhos, ele disse sim, que tem que ser priorizado, ele estará conosco, inclusive aqui em Diadema, para reforçar essa situação. Então, sim, o hospital público é uma obrigação de qualquer prefeito iniciar essas obras, concluir, se for possível. E, por hora, estaremos usando, sim, o recurso federal, porque assumimos o nosso vice-presidente, o Hamilton Mourão, assumiu esse compromisso, dentre outros que nós fomos buscar.
Denise, ainda na área da saúde, dois itens chamam a atenção no seu programa de governo. A questão do estoque virtual, para o consumidor, para o usuário da rede pública conseguir pesquisar virtualmente se o remédio que ele precisa tem ou não disponível, e o aplicativo para marcação de consulta também virtual. Sim. Isso vai ser logo no começo do governo, precisa de um investimento alto. Para quando isso sai do papel?
Olha, Leandro, a sociedade caminha para a digitalização de tudo, né? Por conta da pandemia foi até acelerado esse processo. Nós estaremos trabalhando isso a partir do segundo semestre, porque o primeiro semestre nós estaremos realmente fazendo auditoria e vendo o que realmente é prioridade, o que realmente tem que permanecer, o que tem que melhorar. Os primeiros 6 meses vai ser de realmente organizar a casa. O que eu entendo desses aplicativos é que todo mundo tem um celular, todo mundo consegue um Wi-Fi para poder, todo mundo, né? A grande maioria consegue um Wi-Fi para poder acessar as redes sociais, e isso, com certeza, trará benefício. Por quê? As pessoas estão cansadas de ir até determinado UBS e não conseguir medicamento, né? Logo, se ela tem lá um aplicativo que consta que na UBS Eldorado ou na UBS Nações existe aquele medicamento, não tem ninguém que possa dizer que não tenha, e ela pode sim buscar naquele lugar. Outra questão também, que ao longo dos anos a gente pode perceber, a questão das consultas. As pessoas marcam, e dada a demora, né, e dada essa falta de gestão em relação à comunicação da consulta, a pessoa não vai naquela consulta, ela perde. Só que ela traz um prejuízo com o outro, que estaria guardando uma oportunidade. Então, nós vamos ter esse aplicativo que avisa a pessoa a respeito da consulta dela no dia anterior ou dois dias antes, e se ela não puder comparecer, ela mesmo desmarca, né? O que acaba descongestionando a agenda da saúde, vai melhorar com certeza e muito, agiliza e muito, a gente caminha para trabalhar dessa forma, né?
Candidata, seguindo para a área de educação, também chama a atenção a proposta de implantar uma escola cívico-militar em Diadema, a partir da ideia do governo federal, do governo Bolsonaro. A ideia é implantar várias escolas, uma escola, como é que seria exatamente esse processo de uma escola cívico-militar?
Olha, a escola cívico-militar, eu acho que o que nós podemos oferecer, porque a prefeitura ela tem que oferecer o espaço, e a estrutura vem do governo federal. Eu acho que uma escola, nesse primeiro mandato, já está de bom tamanho. É uma escola que, com certeza, capacita os nossos filhos para... A estrutura eu fui lá em Brasília visitar, inclusive, e a estrutura é muito, muito melhor. A gente consegue capacitar os nossos filhos para disputar uma vaga nas escolas públicas. E o Mourão assumiu esse compromisso de trazer aqui para a nossa cidade a escola cívico-militar. E quando a gente fala de escola cívico-militar, a gente tem que olhar que boa parte das pessoas que prestam vestibular, eles vêm, no Nordeste mesmo tem muito, eles vêm de instruções cívicos militares, né? E o que acontece? Isso prepara eles para disputar a vaga. Na nossa cidade, a educação, ela é bem capenga, a rede estadual é capenga, então a população sofre com isso, a gente sofre, os nossos filhos não estarão disputando vagas de mercados, não estarão trabalhando em multinacionais, por quê? Porque não tem um preparo, e a escola cívica ela vem para isso, para educar, para transformar.
Denise, e teria uma ideia de valores, o dinheiro é 100% do governo federal... Qual seria a contrapartida, qual é a parte do município na gestão, por exemplo, da escola cívico-militar?
Então, a contrapartida é exatamente o espaço para a construção da escola cívico-militar. É o espaço. Mas, olha, o que eu entendo em relação às parcerias é que qualquer ganho é ganho, né? Então, a gente tem que pensar no cidadão. Mora aqui em Diadema, aluno mora em Diadema... A prefeitura tem que se investir de alguma forma para que a gente possa viabilizar a implantação. Ainda que haja contrapartida para a prefeitura, ainda que houvesse contrapartida, para a prefeitura convém ter uma escola como essa. Para a prefeitura convém ter uma estrutura como essa.
Seguindo na área de educação, mas fazendo a ligação já com a área de desenvolvimento econômico, pensando numa questão mais profissionalizante, a senhora coloca no plano de governo a implantar mais uma unidade da Fundação Florestan Fernandes. Por que implantar mais uma unidade da Fundação Florestan Fernandes? Se já existe um lugar que seria possível fazer esse tipo de implantação? E se com essa nova unidade também teria outros cursos que seriam disponibilizados para os jovens aqui da nossa cidade?
Então, Carlos, olha, essa situação aí da pandemia... nos remete a pensar numa requalificação, né? A economia está em crise, por óbvio, quem for selecionar, vai selecionar aquele que estiver melhor preparado. Então, o que eu penso fazer, o que eu vou fazer, é ampliar esses cursos, sim, ampliar, para requalificar e também para capacitar os nossos jovens para o mercado de trabalho. E é óbvio que a gente não pode pensar em juventude oferecendo um curso de mecânico de moto, né? A gente tem que oferecer coisas que são atrativas e que são inerentes a esse período que a gente está vivendo, né? Que é tudo muito virtual. Então, eu penso em ter lá cursos de web design, criação de games, mesmo o AutoCAD, que já é oferecido o primeiro módulo, não tem o segundo. Nós vamos fazer o quê? Um co-work, onde aqueles recém-formados terão período para utilizar aquele espaço, para oferecer os seus serviços. E, então, assim, é necessário, só aquele espaço não dá, porque nós vamos não só ampliar os cursos, como a gente vai ter um tratamento diferenciado à juventude, né? A nossa juventude, ela está ociosa, ela está aí, né, sendo marginalizada em relação aos pancadões. Por quê? Porque não tem expectativa. As pessoas, esse governo, marginalizam os jovens, mas não dão oportunidades para eles de formação, de cultura, de lazer, e nós priorizaremos os jovens, sim. E Florestan Fernandes é uma ferramenta muito importante para esse projeto.
Denise, a questão do pancadão, que é uma reclamação recorrente em Diadema. A gente pesquisa no seu programa de governo, ele aparece em dois momentos ali, pancadão. Primeiro, como uma ocupação estratégica do espaço, e segundo, oferecendo espaços opcionais de qualidade, qualificados ao jovem. Como é que isso acontece na prática?
Então, na prática, a questão da ocupação está associada a questões técnicas de segurança. Mas o que eu entendo é que quando você não ocupa aquele espaço, você permite que outras pessoas ocupem indevidamente ou de forma que não lícitas, né? E é o que acontece com o pancadão. Quem me conhece trabalhando sabe que eu primeiro educo para transformar e depois a gente penaliza. Então, nós temos que criar espaços para esses jovens. Eles não têm espaços, né? Eu tenho 49 anos, mas na minha época a gente tinha chácara, chácara Três Irmãos para, né, para entretenimento, tinha o Estúdio 8, tinha Sky, tinha Xereta, tinha várias outras opções. Hoje o jovem não tem nenhuma opção. Né? Os centros culturais são 11, eles estão inativos praticamente, não existe nenhuma atração que tire eles dessa situação. Então, antes de até penalizá-los ou coibir que aconteça, você tem que oferecer, você tem que tratar a causa, né? E não está se procurando culpado, é a causa. O que causa isso? Olha, é a falta de espaço, tá? Então, agora nós criamos os espaços. Aí é onde entra o poder de polícia. Nós criamos os espaços, é para lá que vocês vão. Aqui vocês não permanecerão. Por quê? Até por conta do impacto de vizinhança, né? A cidade é a maior densidade populacional do estado. Aí você imagina como fica complicado, né? A mistura de gostos é bem complicado, mas a gente tem que tratar isso com carinho, a gente tem que tratar com respeito e tem que mudar, porque o pancadão em Diadema já virou uma cultura. Então, é um trabalho de muito esforço, de muito que exige muita engenharia de emocional para lidar com isso. Não vai ser uma tempestade que vai mudar a questão aí do pancadão. Não vai, até porque o tempestade ele só funciona se ele tiver parado, aquele jato de água. Se ele estiver andando, ele não funciona. Quando as pessoas descobrirem tudo isso, esse tempestade vai deixar de ser uma ação política para ser uma ação vergonhosa, porque não é assim que se trata. Né? Tem que ter realmente uma ocupação que tenha a leitura de segurança. Do contrário, se levar para essa onda aí de tempestade, vai virar micareta, sabe? Nesse calorzão aí, vai todo mundo querer tomar banho, e não é para ser assim. E não é também para agir com violência, é para dar oportunidade. Se você dá oportunidade, é como eu falo para os meus filhos, qual é a parte do que eu te falei que você não entendeu? Você chega lá para o cidadão e fala, olha, esse espaço aqui é para você fazer isso, esse aqui, olha, daqui para frente, se pegar aqui, pegou o carro, vai ser apreendido com som, pegou... Intensificar. E a gente pode intensificar essa fiscalização de que forma? Com a integração das polícias, né? Porque aí a gente tem uma cobertura maior a respeito da abrangência de toda essa ocupação de pancadão e de toda a segurança como um todo mesmo, né?
Perfeito. Como nós já estamos aí praticamente com os dois minutos finais, candidata Denise Ventrice, pelo PRTB, nossa sabatinada. À vontade agora, Denise, para esses dois minutos finais, fazer as suas considerações complementares, por favor.
Eu fico sempre com a sensação que eu queria que tinha que ter um tempinho a mais para a gente conversar, né? Mas eu quero dizer assim, a população de Diadema, que o que eu tenho percebido quando me coloco na rua é que eu sou conhecida, mas eu preciso ser reconhecida como opção para a nossa cidade, né? E não é à toa que a gente está todos os dias na rua, eu, o sargento, o meu vice-prefeito, o sargento Borges, porque para que as pessoas se apropriem da informação. E Diadema tem sim uma opção, né? Não dá para retroceder, para voltar atrás com todas as histórias que a gente conhece. Precisa ter uma visão, um olhar feminino, uma visão futurista, precisa ter uma gestão de qualidade, nós precisamos e vamos melhorar os serviços públicos, equipamentos, estrutura nós temos, nós precisamos capacitar o quadro técnico, nós precisamos redistribuir as tarefas, nós precisamos sim ampliar a questão das UPAs para desafogar o atendimento do quarteirão e do HM. Isso tudo requer o quê? Gestão, requer capacidade. E ao longo dos meus quase 30 anos, eu sei exatamente como fazer. Não é à toa que eu fui a melhor secretária de meio ambiente e, pasmem, sem recurso algum. Então, remete à situação de que todos nós podemos promover mudanças e não é ficando em casa a população. Eu preciso muito da sua ajuda. Eu tomei essa decisão porque eu não quero entregar a chave da minha casa, a chave da minha cidade a um estranho. Procure conhecer o nosso trabalho, visite a nossa página. Nos dê uma oportunidade porque eu me preparei aos longos dos anos para fazer a melhor gestão e eu vou fazer a melhor gestão que Diadema pode ter.
Muito bem, essa foi Denise Ventrice, do PRTB, candidata a prefeita de Diadema. Mais informações você tem no site repórterdiario.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima!